Trás. Ai, que horror, meu Deus, onde é que a gente sabia de nos meter?
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
E é ele mesmo, é que é ele mesmo.
Olha, aqui está uma boa música para acalmar. Neste dia em 1963,
foi
há 10 anos? Foi quase há 10 anos. Morri em Lisboa aos 76 anos.
Tão novo ou nova? É nova.
76 anos. Não viu, claro. Falo da escritora portuguesa Veva de Lima, um nome que talvez não vos diga muito, mas que é uma mulher que vale mesmo a pena conhecer. Ela nasceu Genoveva de Lima Maier em 1886, também em Lisboa. Era filha de um tipo chamado Carlos de Lima Maier, um dos vencidos da vida, aquele grupo que fez parte também, o Essa de Queiroz, etc. Uhum. Era uma família da high society portuguesa, uma gente cheia de dinheiro. Era sobrinha, por exemplo, do Adolfo de Lima Maier, outro empresário, em cujo jardim se faria mais tarde o Parque Maier. E pronto, lá cresce ela, entre
na revista?
Duas crianças, 20 criadas no quarto, só para lhe abrir
Foi daí que nasceu a revista portuguesa.
Elas entravam também já, elas a revista, entravam. Venham à revista. Mas pronto, de facto nasceu nesta classe privilegiada portuguesa. Ela depois casa, não ainda em criança, já mais crescida.
Ainda bem.
Com mais do mesmo, no caso, um senhor chamado Rui Ulrich. E que eram estes Ulrichs? Eram os banqueiros alemães que vieram para Portugal. Uhum. Ali logo a seguir ao terremoto, e cá fizeram a sua atividade de banqueiro. Aliás, ainda hoje, ele é sobrinho-neto, o Fernando Ulrich, do BPI, é sobrinho-neto desta Veva de Lima. Portanto, uma tradição que mantém. Com variado sucesso ao longo das gerações.
E boas contas, bancárias.
Um grande beijinho.
Para o senhor Ulrich.
Eles casaram ali em 1907 e passado 3 anos, estamos em 1910, um ano de grande viragem cá em Portugal, mas começa primeiro com uma tragédia na vida da Veva de Lima. Ela era muito, isto era o pseudónimo literário que ela depois usou. Ela era muito chegada ao pai, era uma figura com uma relação muito próxima, uma figura também assim maior que a vida, o pai dela, e mata-se. É um tipo trágico, mata-se, e a família fica ali muito desestruturada. Nesse mesmo ano, claro, sabemos que 1910 há a implantação da República, e o Rui Ulrich e a Veva, também um bocadinho para tirá-la daqui desta negrura que se havia abatido sobre os Lima Maier, resolvem sair do país, e muito também por causa da República. Não se percebeu o que estava a ver aquilo, eram monárquicos, tinham ficado assim um bocadinho tristes com a situação, e ele vai levá-la para Biarritz.
Olha!
E se é para a cova de vapor, então, ele leva a mulher para Biarritz. Cada um leva.
Cada um leva para onde pode.
Pode. Claro. E lá, pronto, lá vivem um tempo, até que acabam por voltar para Lisboa. E o Rui, este Rui Ulrich, um importante empresário, também foi político, mas tem a sua carreira de diplomata, foi embaixador, teve vários postos, mais notavelmente em Londres, onde esteve duas vezes, e chega em 1933, e ela logo vai encantar, ela é uma mulher assim muito, muito especial, e vai encantar a aristocracia inglesa, e vai se dar com duas raparigas, duas jovens princesas, Isabel e Margarida. Que vão ficar, sobretudo esta princesa Isabel, vai ser assim muito, ficam amigas, gostava assim muito uma da outra. Aliás, é ela que já depois da morte do pai, estamos claro a falar da rainha Isabel II, vai insistir para que eles ficassem com o posto de embaixadores até à sua coroação, para poderem estar lá presentes.
Ah, meu Deus,
tudo
a
acontecer de pé. É verdade. Depois voltam a Lisboa, e a Veva de Lima era das mulheres mais excêntricas. Eu acho que o mais aqui até é um exagero, talvez a mais excêntrica figura lisboeta desta altura. Ela passeava um leopardo à trela pelas amoreiras.
E a brasileira tomar um café.
É o costume da Dona Veva. É.
E mais um bife cru para o Lelinho.
Para o meu leopardo. E depois ficaram famosas também as suas festas incríveis. Ela sendo uma mulher do mundo, porque era. Depois, entretanto, estamos aqui nos anos 30, o Salazar chega ao poder. Isto era tudo o que ela desprezava nas pessoas. Um espírito uma mulher do mundo.
Uma mulher que passeia o leopardo? Então,
sim, ela achava que Salazar abaixo de cão, e provocava-o muito. Ele tinha uma relação complexa, aliás, ele tinha uma relação complexa com quase tudo, e também com esta, o que seria a elite portuguesa, claro. Ela era, de certa maneira, quase o contraponto entre este espírito salazarista, pobrezinho, e cultivar a pobreza, a ignorância, tudo isto. Claro. Era o contrário do que a Veva de Lima
defendia e era, não é?
Claro, ela era mesmo a mulher do mundo. Ela viajou o mundo praticamente todo, muitas vezes sozinha, isto completamente inaudito.
Na altura, mulher, claro.
Né? Claro, aproveitando o enorme privilégio económico, o rico era uma família muito rica, das ruas de Nova Iorque até às savanas da África. Ela gostava de caça grossa. Ah. Pumba, olha ali dois elefantes. Pumba,
espera, pum, que ele vai para a minha parede.
Ainda bem que horror. Que horror. Olha, mas era, usava-se na altura. E viajava muito, exatamente porque Lisboa a oprimia, este cinzentismo, que era transversal, não era,
claro,
só por causa do Salazar, mas
sendo
que
mulher, ainda pior, não é?
Tal e qual. Tal e qual. Isto é tão mais notável com o facto dela ser uma mulher.
Claro.
E ela vai, ao mesmo tempo que Lisboa a oprime, ela não era mulher de ficar de braços cruzados, umas vezes viajava para desoprimir e também trouxe a Lisboa um pouco dessa modernidade muito europeia também.
Uhum.
Ela criou um salão literário, que é uma coisa que existia há séculos, não é? Em França, talvez seja a grande capital dos salões literários, curiosamente quase sempre comandados por uma mulher.
Uhum.
Ou seja, receber em sua casa o melhor que havia da intelectualidade, e ela, o salão literário da Veva de Lima é considerado o último dos grandes salões literários, o Salon Littéraire da capital lisboeta, onde ela recebia toda a gente. Onde? No Palácio Rio, que fica nas Amoreiras.
Uhum.
Uma casa que ela não gostou nada quando o marido a comprou. Achou assim pequenina e escura.
Tinha só 12 quartos.
É uma casa muito curiosa.
E
o marido,
casas de banho,
apesar da sua vasta fortuna,
uhum,
pôs-lhe um limite, não é? Disse assim, só
olha,
pode
gastar,
só
mas
pode
também
gastar
é assim.
X. Verdade. E ela vai decorar aquela casa. É preciso dizer, não sei a facilidade com que se pode visitar, mas hoje chama-se Casa Veva de Lima.
Uhum.
Está intacta como ela a deixou. Ela fez várias épocas de decoração, muito em arte nova, tal e qual como ela a deixou. Eu vou arriscar a dizer que é a única casa em Portugal que parou no tempo e que onde se pode visitar a vida dela e também o gosto desta época, muito influenciado pelo Oriente e também pelo que via em Itália. É incrível
mesmo
o que ela conseguiu ali construir. Ela
escolhia visitar.
Sim, olha, já vou falar um pouco mais da Casa Veva de Lima. Ela ia buscar, desde viajar para ir buscar, sabes, uhum, vou buscar aquela peça que eu quero, que esteja aqui mesmo aquilo, desde os papéis de parede aos móveis, claro. E ela não foi, não se limitou a juntar em casa os seus intelectuais. Ela própria era uma intelectual e foi escritora, escreveu romances, escreveu peças de teatro que foram prontamente encenadas no Teatro Nacional e deixou muitos escritos, falando dos seus diários, muito interessantes, porque ela era uma mulher muito opinativa, onde ela fala desde fenómenos sociológicos até à política internacional, uma mulher que acompanha e depois de perto e de uma posição onde acompanha mesmo por dentro a maior parte dos acontecimentos importantes ali do século XX. Eles depois têm uma certa debacle financeira,
uhum,
ficam assim... Já só tinham 50 criadas, houve até uma altura.
Oh.
Não, mas tem assim um revés económico, que ela, sendo uma figura que despertava sempre amores e ódios, não é? Até dá assim as inimigas quiseram sambar na sua cara.
Assim, agora, ai, agora queres? Agora não tens.
Mas ela é uma mulher mesmo incrível. Ela tem dois filhos, uma delas, a pedagoga Maria Ulrique, que dá precisamente nome à rua onde hoje fica a casa Veva de Lima. É uma personalidade também subejamente conhecida. Vou aconselhar, para quem nunca tinha ouvido falar desta Veva de Lima, um livro que é uma biografia romanciada, chama-se precisamente Veva, da Joana Leitão de Barros, a aristocrata intelectual e excêntrica que desafiou Salazar e os costumes da sua época. Ora, a Veva e a sua vida mostram-nos, claro, um belíssimo retrato de um mundo que já não existe, não é? De um ponto de vista, é verdade, de um enorme, enorme privilégio, mas é um relato também de uma classe que muitas vezes chamamos ociosa, não é? De roçar a peida pelos cantapés, mas é sobretudo o retrato de uma mulher maior que a vida.
E fora
uma mulher
do seu tempo também,
completamente,
não é?
Incapaz de ficar parada no mesmo sítio, com uma curiosidade pelo mundo, que é sempre, claro, o sinal dos espíritos livres. A Veva de Lima morreu faz hoje 59 anos. Como eu digo sempre, ainda dizem que o dinheiro não traz felicidade.
Não traz, mas ajuda.
Ou traz umas casas melhores para seres infeliz.
Oh, é mal. Ao menos já não estás só com um T0.
Exatamente. Vale bem a pena descobrir esta mulher incrível.